Um jovem morreu depois de ter sido baleado na segunda-feira no bairro da Quinta Laje, na Amadora, distrito de Lisboa. De acordo com a imprensa portuguesa, o alerta foi dado por volta das 15 horas. Na chegada ao local, verificou-se que o homem de 27 anos tinha ferimentos provocados por uma arma de fogo na zona da barriga. A vítima ainda foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, mas acabou por não resistir aos ferimentos. De acordo com a PSP, houve ainda uma verificação no local na procura do suspeito, mas o mesmo não foi encontrado. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária. O número de mortos na sequência do sismo que atingiu Taiwan na quarta-feira subiu para 12. O balanço é dado 2 dias depois de o abalo de 7.4 na escala de Richter, o pior em 25 anos ter acontecido e numa altura em que ainda há pessoas dadas como desaparecidas. Para além do balanço de vítimas mortais, os serviços de emergência explicaram à Reuters que também algumas pessoas estavam retidas e foram resgatadas. O abalo foi muito sentido fortemente na região da Hualien, com cerca de 400 pessoas ficarem retidas no local, no hotel localizado no Parque Nacional Taroko Gorje, mas há helicópteros neste momento a tentar fornecer ajuda necessária. O principal arguido no julgamento do ataque ao mercado de Natal em Estrasburgo, em França, foi condenado a 30 anos de prisão efetiva, com um período mínimo de cumprimento de 2/3 da pena. Audrey Monderry, um costa marfinense de 42 anos, foi considerado culpado de conspiração terrorista devido à sua grande proximidade com o autor do ataque, morto pela polícia, e porque tinha conhecimento da sua radicalização violenta. De acordo com o presidente do Tribunal da Justiça de Paris, o arguido era acusado, entre outras alegações, por ter ajudado o jihadista autor do ataque a obter uma arma. Monderry foi ainda condenado à interdição definitiva de permanência em território francês. Um quarto acusado foi absolvido, tendo o tribunal considerado que não lhe podia ser atribuída qualquer participação ativa nos factos. A organização não-governamental Fórum Penal alerta que há 269 pessoas presas por motivos políticos na Venezuela e que o regime continua a libertar algumas pessoas enquanto outras são detidas. Numa conferência de imprensa em Caracas, o presidente do Fórum Penal apontou que este número inclui 20 mulheres, 249 homens e que a maioria dos presos políticos continua a ser do setor militar. Desde 2014, quase 16 mil pessoas passaram por prisão política e mais de 9 mil ainda estão submetidas a medidas cautelares relacionadas com a sua liberdade, que incluem a proibição de saída do país, a apresentação periódica perante um tribunal e com processos judiciais pendentes. Por outro lado, Romero explica que em dezembro foram libertados 20 presos políticos e 10 cidadãos de nacionalidade norte-americana que foram deportados para os Estados Unidos após negociações entre os dois estados. A reconstrução pós-guerra em Gaza deverá custar centenas de milhares de dólares em vários anos. O Banco Mundial calcula para já um valor à volta de 19 mil milhões de dólares para cobrir os danos ocorridos até janeiro deste ano.
Este abril marca o sexto mês após a ofensiva lançada pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro, seguida por operações de resposta do exército de Israel, que soma mais de 33 mil mortas. Na mira da reconstrução, as Nações Unidas e parceiros consideram demasiado cedo para dizer quanto custará o processo, uma vez que a destruição continua. Para já, o Banco Mundial calcula um valor em torno de 18,5 bilhões de dólares, mas esse total cobriria danos ocorridos até ao final de janeiro deste ano. Nesta semana, a instituição estimou que 1 milhão de palestinos estejam sem casa, perto de 90% das instalações de saúde foram afetadas, escolas destruídas ou transformadas em locais para acolher pessoas sem abrigo. A economista Aya Jafar, da Organização Internacional do Trabalho, OIT, destaca que a faixa de Gaza vivenciou uma destruição quase completa da atividade económica em todos os setores. Uma das maiores preocupações atuais é o acesso aos alimentos desde os primeiros dias do conflito. O especialista da FAO, Abdelhakim El-Wayer, contou que muitas pessoas no norte enfrentam uma situação grave de desnutrição, fome, com parte da população classificada como sendo atingida pela fome. Antes do início dos confrontos, Gaza tinha um robusto setor agrícola e pesqueiro, tanto para exportação como para consumo local. Segundo El Wayer, a cadeia de abastecimento das importações do setor privado praticamente faliu. Já o especialista da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD, Rami Alazé, sublinhou que este momento ainda é prematuro para focar na reconstrução devido à ocorrência de ataques. A reconstrução de habitações será mais dispendiosa ao absorver 72% dos custos globais, seguida pela infraestrutura de serviços públicos como água, saúde e educação. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
A ONU alerta que o conflito reduziu 90% da força de trabalho que havia antes dos confrontos. A reconstrução de habitações deverá absorver cerca de 72% do total necessário para reerguer a região. A polícia da Argentina deteve esta quinta-feira um homem que tentava entrar na sede do governo da Argentina com um manchete para alegadamente matar o presidente Javier Milei. A ministra da Segurança Argentina explica que um agente da segurança da Casa Rosada desarmou o homem ao ver o cabo da madeira do manchete dentro de uma mochila que trazia. Numa conferência de imprensa, Patrícia Bullrich elogiou os agentes que intervieram no incidente e indicou que o homem foi entregue à polícia da capital de Buenos Aires. Uma juíza de um tribunal da capital ordenou que o homem ficasse em prisão preventiva por suspeitas de ter cometido o crime de intimidação pública. O incidente aconteceu um dia depois de tumultos entre a polícia e centenas de trabalhadores públicos que invadiram os seus locais de trabalho em Buenos Aires e outras cidades próximas. Os trabalhadores, que já tinham sido informados da sua dispensa, invadiram os edifícios governamentais com tamboras, condenando o seu despedimento. Horas antes, o governo de Argentina anunciou um corte de 15 mil empregos públicos como parte da campanha do presidente para reduzir a despesa pública. É mais uma medida que adensou a tensão com manifestantes e sindicatos.
Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast. SOS. A atualidade numa outra perspectiva. Emergência. Polícia. Justiça. Investigação criminal. As grandes apreensões e as maiores investigações. O mundo como ele é. SOS. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da tarde. SOS. Na Morabeza.